Oi, pessoal! Bem-vindos ao 12º episódio do podcast do Cenas de Cinema. Eu sou a Cecília Barroso.
Eu sou a Mila Ramos.
Eu sou a Thalita Dias.
E eu sou a Bruna Bits.
Não, pera! Eu sou a Cecília Barroso.
Eu sou a Bruna Bits.
Eu sou a Mila Ramos.
E eu sou a Thalita Dias.
Hoje o nosso podcast vai falar sobre troca de corpos. E lembrando aqui para todo mundo que está ouvindo que os outros episódios estão disponíveis e você pode ouvir no play de sua preferência. Troca de corpos. Aquela trama clichê, né? Onde uma pessoa precisa aprender alguma coisa sobre a outra para melhorar a relação. Às vezes pode ser só para se entender melhor mesmo, né? Para entender o seu lugar, assim, nesse mundo. Né? Vai que, ao invés de trocar de corpo com alguém conhecido, você entra num buraco no 7º e meio e acaba dentro do John Malkovich, né? Também pode acontecer isso. Claro que tem uma facilitação nesse tipo de trama, né? A coisa do estranhamento entre os gêneros, entre as gerações, entre os estilos de vida, dependendo da troca que se faça. E a gente tem vários exemplos para demonstrar aqui, né? Tem o Eu Queria Ter a Sua Vida, que o Ryan Reynolds troca de corpo com Jason Bateman. Então, assim, é um cara solteirão e o outro é um cara todo certinho, de família, e aí eles vão experimentar essas vidas um do outro. Tem o Vice-Versa, com o Jude Reynolds e com o Fred Savage, que aí eles trocam pai e filho, que também tem no Tal Pai, Tal Filho, né, com o Dudley Moore e com o Kirk Cameron. E tem o Por Trás Daquele Beijo, com a Meg Ryan, que por acaso foi o tema do nosso último episódio, escutem também. E é onde ela troca de corpo, ela vai se casar e ela acaba trocando de corpo com um senhor idoso que está prestes a morrer. Agora e a gente? Se a gente trocasse de corpo, assim, vamos supor que a gente virasse a nossa mãe por um dia. O que você faria, Mila?
Nossa, eu ia ficar jogando videogame para minha mãe ver o que é bom. Minha mãe ia virar o Ari Fontoura.
Por que o Ari Fontoura? Desculpa.
Porque ele tá bombando agora nas redes sociais, fazendo coisa, joga PlayStation, gamer, tá muito.
Mentira.
Tá lá no Instagram dele, ele tá sempre jogando. E você, Thalita?
Ai, muito difícil isso. Não sei, porque minha mãe é uma pessoa toda light, fit, não sei o quê, sei lá. Acho que eu ia, tipo, levar a minha mãe pra...
Levar não, você é a sua mãe, né?
Então, exatamente.
Ah.
Eu acho que eu ia, tipo, levar a minha mãe em mim pra comer um monte de trecheira, sabe, assim. Fazer Live La Vida Louca um dia, assim.
Sabe? Bruna, e você?
Puts, cara, minha mãe é a pessoa mais incrível e sensacional do mundo. Então, eu ia ter que manter esse patamar aí, ia ser difícil, viu? Mas eu acho que eu ia... A primeira coisa é expulsar uma galera lá da casa. Só isso.
Sua mãe mora com muita gente?
Mora, muita gente. É tipo a casa da mãe Joana. Acho que eu ia tirar uma metade de lá e falar vambora. Deu.
Polêmica na família Beats aí, hein?
Não, mas eu tenho certeza que minha mãe ficaria feliz. Ela precisa de alguém para fazer isso. E você, Cecília? Conta aí. Como seria a Dona Lucinha versão Cecília?
Minha mãe também é uma pessoa maravilhosa. Mas, assim, o que eu faria mesmo, eu poderia viver o resto da vida dela, porque ela gosta das mesmas coisas que eu, assim, ia ver um monte de filme, ia escrever, ia ler, mas o que eu faria era cortar os cartões de crédito dela, todos.
E eu que sou polêmica, hein, Mila? Olha aí, vixe!
Cara, você me deu uma ideia, eu ia cortar o cabelo da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que ela tem problemas com cabelo grande. Ela acha a coisa mais linda do mundo cabelo grande. E toda vez que eu corto, ela sofre como se fosse o dela. Só que ela mesma, assim, ela fica super bem de cabelo curto. As pouquíssimas vezes que ela usou cabelo curto, eu tenho fotos dela, era super elegante, super bonita. E eu fico tentando convencer que ela não corta a porra do cabelo. Acho que eu ia fazer isso, eu ia cortar o cabelo dela pra ela ver que fica bonito.
A gente vai voltar para esse negócio da mãe aí depois, segura. Segura, porque, como sempre, escolhemos dois filmes para falar sobre o tema. E E o primeiro não é relações geracionais. O primeiro são de relações maritais.
Então, a gente estava tão animada quando gravou o podcast que só na edição que a gente percebeu que esqueceu de falar o nome do filme. A gente está falando do Se Eu Fosse Você.
É um, é dois, é três e...
É um filme brasileiro, sucesso de bilheteria, né? O filme levou mais de 3 milhões de espectadores ao cinema, muito porque tem nos seus protagonistas grandes astros da televisão, né? Que é o Glória Pires e o Tony Ramos. Foi tanto sucesso que teve uma sequência, e essa sequência levou 6 milhões de pessoas.
E virou uma série depois.
É. Então, assim, foi um sucesso de públicos. É, o filme é do Daniel Filho, foi lançado em 2006, como eu disse, com Tony Ramos e com a Glória Pires, né? Tem também a participação da Glória Menezes, da Danielle Vines. E eu assisti, achei o filme super datado. Tipo assim, é um filme que tipo, não conseguiu acompanhar, assim, tipo, ele ficou para trás mesmo.
Eu quero fazer um testemunho aqui a respeito disso. Alguns podcasts atrás, que a gente estava falando de cinema brasileiro, episódio 7 ou 6, a gente falou sobre os filmes que a gente curtia. E eu tinha uma memória afetiva muito legal com esse filme, que eu vi justamente com A Senhora Minha Mãe no cinema, que acho que foi um dos poucos filmes que eu consegui arrastar ela para o cinema. E eu tinha uma lembrança de que era um filme muito legal, de que eu gostava muito e tal. Gente, acabou. Acabou. Eu revi... Achei um horror, achei o filme machista, sexista, todos os istas possíveis ele tem, todos os ruins. É datado pra caramba, cheio de piadas, nossa, assim, que são horrorosas. Então eu queria retirar o lugar dele lá naquele outro podcast, fazer aqui uma reconsideração, e aí eu colocaria o Auto da Compadecida no lugar.
Como diz a Cecília... Começo do filme é complicado, eu acho o começo, meio e
o fim
também. Você ficou listando os atores que aparecem no filme, cara, a sensação que eu tenho é que foi quase o casting todo da Globo naquele filme. Tem muita gente.
Inclusive tem o Ari Fontoura também, que a gente falou aqui do Gamer.
Tem, que ele é o padre, né? Mas assim... Parece que Daniel Filho falou assim, nossa, vou encaixar meus amigos em tudo quanto é canto aqui, porque o que tem gente naquela agência de publicidade com um papel que não precisaria ser pessoas com esse nome que tem na Globo, cara, tem o Hassum antes da bariátrica, tem uma galera, gente, assim, tem a
Patrícia Pilar,
a Maria Seixas, a Patrícia Pilar, a filha do Daniel
Jorge Filho, Fernando,
uma outra moça lá que eu não sei. Cara, uma galera, o próprio Daniel Filho aparece.
É. Denis Carvalho,
que é a cena bizarra, não falaremos sobre isso.
Nossa, essa cena é um troféu de pior cena disparada do filme.
Ah, o Thiago Lacerda, né? A gente não pode esquecer.
E a Lavínia Vlasak.
E tem a mãe lá, as mães. Cara, é muita galera. É um negócio surreal. Eu acho uma ideia boa, apesar de ser uma ideia já repetitiva, assim. Mas eu acho que apelou para muitos clichês, né? Mas é o que a Cília falou, né? Esses filmes de troca de lugares, ela é uma grande metáfora que você só destroca, né, digamos assim, quando você aprende o que você precisa aprender e você volta. E sei lá, eu acho... Eu não sei que eu não sou casada, eu nunca fui casada, mas eu fico questionando assim, qual a motivação de fazer uma troca, né? Essa coisa tão... não abrupta, mas assim, tão determinante, de tanta mudança, porque no final das contas, assim, o que eles acabaram fazendo ajudou o cara lá na campanha, ajudou a mulher no coral, aliás, a melhor cena do filme, a cena do coral.
Nossa!
A cara da Bruna. Ah, eu gosto!
Nossa, acho um horror aquela música, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho pânico de ouvir aquilo de novo.
A gente vai ter que botar aqui, desculpa.
É, põe na edição, Thalita.
Vai ter que entrar.
Nessa música, eu nem sei. Mas
o assim, lance da motivação da troca, eu até entendo, Mila, porque as pessoas têm a dificuldade de se colocar no lugar do outro, de entender as dores, de ter empatia, né? Você julga que às vezes uma coisa é muito fácil de fazer, mas você simplesmente não é outra pessoa que está fazendo, que está sentindo a dor na pele, assim, de executar aquilo, de ter que lidar com determinadas situações. Aliás, afinal, as pessoas são super diferentes. Isso daí, acho que é a única coisa para mim que está muito tranquila do filme.
Mas assim, Bruno, eu acho...
Fala, Thalita. Deixa a Thalita falar, gente, que a Thalita não falou nada.
Não, é porque vocês não pararam de falar mesmo. Eu deixei, porque eu acho esse filme muito ruim. Honestamente, eu nunca gostei, assim. Eu assisti quando ele foi lançado e achei... Ah, sei lá. Eu acho que é aquela história, a velha história que a gente sempre fala. Quando você vai fazer uma coisa que já é meio batida, assim, uma temática que já foi muito trabalhada, é complicado, assim, porque você tem que realmente fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente que vá surpreender para, de fato, o filme se destacar, enfim. E eu acho que é exatamente o que vocês falaram, assim. O filme... Você pega muito em clichês e não são clichês bacanas. Bastante ofensiva em alguns momentos, inclusive. Eu acho que isso que a Bruna falou, essa premissa do se colocar no lugar do outro, que é basicamente a premissa presente em quase todos esses filmes também.
Acho que em todos.
E a gente tem esse momento da resolução do problema, no momento, tipo, a destroca, quando... Ah, enfim, finalmente você tem a coisa da empatia mesmo. Mas é um pouco a minha implicância com os filmes do Daniel Filho, apesar de que o meu, que eu citei da outra vez no podcast do Cinema Brasileiro, gente, tá lá no Spotify, escutem, foi muito bacana também. É do Daniel Filho, que é o Muito Gelo, Dois Dedos d'Água. Mas nesse caso, assim, eu acho que é muito... aquela forma de bolo filme da Globo, sabe? A coisa, não filme da Globo, Globo Filmes, que como a Cecília falou da outra vez, tem muita coisa boa. Mas filme da Globo na escola Globo de dramaturgia, sabe? Assim, eu tenho uma implicância séria com o Tony Ramos. Então, assim, a presença dele já me incomoda no filme, eu não tenho paciência. Né? Ah, e é tudo, acho que vocês falaram muito bem, assim, eu realmente não... Não gosto, não teria pontos positivos a destacar, confesso.
Mas só para complementar o que me incomoda, eu entendo a questão da empatia, mas eu acho que este filme, Se Eu Fosse Você, ele tem uma coisa mais maniqueísta, porque eu acho que pesa no personagem do Tony Ramos, eu acho que ele tem um quê meio, não sei se de vilão, mas ele é o cara do mal... porque ele é o cara, o marido grossão lá, do trabalho, e a personagem da Glória Pires, que eu esqueci o nome, ela é, por mais que ela tenha aquele estereótipo que ele fala da mulher que não trabalha, que não sei o quê, que seria uma suposta socialite, sei lá, que só fica gastando dinheiro do cara, que tem uma vida vazia, ela, no roteiro, ela é desenhada... de uma forma mais boazinha, entendeu? E é isso que me incomoda, porque a empatia parece...
Peraí, ela como ela ou ela como ele?
Não, ela, personagem da esposa, é.
Tá.
Então, assim...
Não, é porque eu tenho um problema com o personagem que eu fui falar
não,
depois.
Ah, sim, mas assim, ela, a figura da esposa, ela é mais... Você percebe que parece que ela é a personagem boa e o marido é o personagem ruim.
Sim.
Então, essa questão da empatia, ela não acaba não tendo um equilíbrio. E é isso que me incomoda, especificamente.
Eu concordo um pouco com isso, sim, também, Mila. E eu até anotei aqui, porque, assim, a personagem da Helena, ela realmente é uma mulher, assim, que não trabalha, tem só aquela atividade do coral e tudo mais, mas ela é uma mulher forte até, ela tem pulso, ela tem opinião, ela não é submissa. Agora, quando os papéis se trocam, eu acho que ela vira uma pasmaceira que eu tenho vontade de pegar e esganar. ela vira uma mulher submissa, é uma coisinha assim muito, muito... Ai,
é, é a discussão que eu tive com a Cecília, é o problema de atuação do Tony Ramos, aí a Cecília acha que é de direção.
Eu acho que é direção mesmo.
Me irrita profundamente e é uma coisa assim de que eu acho que pode ser um tom de uma mão da direção, porque aí ao invés dele Sim. virar uma mulher, ele vira uma versão, um homem afeminado, e é bizarro, extremamente submisso, e submissa, né? E já no outro lado, ela continua, a Helena vivendo o marido, já continua um cara super grosseiro, como é super marcado, que eu acho que eles extrapolam para pontuar essas diferenças entre homens e mulheres, que, na verdade, as diferenças não estão aí, não é uma questão do gênero, né? A questão do gênero, existe uma parte interessante do filme, que é quando a Helena, quando está o corpo do Tony Ramos, né? Está vivendo a primeira cólica da vida. Isso talvez eu ache mais interessante da pessoa entender uma coisa assim do que essas coisas, e talvez uma questão assim de avaliar como a mulher tem tantos afazeres em casa, mesmo não trabalhando. Cuidar de filho, cuidar de uma casa é uma coisa difícil, a gente sabe da carga que tem isso.
Ainda mais agora, mas na não, quarentena.
Exatamente. E aí eles apostam em explorar umas coisas super babacas, super machistas, que eu não me conformo com isso. Aí, para mim, é um problema de direção e de roteiro. E o roteiro, ele é escrito por, acho que, 4 pessoas, sendo que uma delas é a mulher. Essa mulher não fez nada, gente. Adriana alguma coisa.
Adriana Falcão. É uma das maiores roteiristas que a gente tem, né? Assim, que
pois
mais
é, mas aí
tem.
Acho que é um problema do datado que você citou lá no começo.
Então, eu enxergo nessa questão é machismo mesmo do diretor, entendeu? Tipo, ele acha que a Glória, que é uma atriz... Eu acho os dois atores maravilhosos, mas a Glória, que é uma atriz muito boa, ele acha que tem que controlar mais porque ela está fazendo o papel de um homem, então ele vai guiar mais. E no caso do Tony Ramos, ele deixa muito mais solto. Então, o Tony Ramos, ele parece muitas vezes que não está sendo dirigido, que ele está tomando aquela decisão. Aí você tem o Tony Ramos com a idealização de mulher dele, que já é machista, e você tem um diretor que também acredita que para um homem, para ele mostrar que é mulher, ele precisa ter aqueles trejeitos, aquelas coisas, então ele deixa meio solto. Então, por isso que eu falo que é um problema de direção, entendeu? Porque eu acho que a gente sente muito mais a Glória dirigida do que o Tony Ramos dirigido.
Mas tem o peso do roteiro aí também. Isso eu nunca tiraria.
Não, claro. Mas eu tô falando...
Eu até acho que tem um problema de direção em várias coisas. Mas eu acho que a atuação realmente, assim, do Tony Ramos, ela fica muito caricata, assim, no sentido... Que é exatamente aquilo que você falou, é muito mais um homem efeminado do que uma mulher, assim. E eu acho que, no fim das contas, reforça muito pontos que talvez que são tratados ainda, né? Não só eram na época, mas que são tratados ainda como fraqueza. Né? A coisa da sensibilidade.
Exatamente.
Então, assim, até essa coisa da cólica tem um pouco isso. Né, assim, a coisa da menstruação da mulher, que a gente sabe, nós aqui, 4 mulheres, a gente sabe o quanto a gente já escutou, do tipo, ih, tá de TPM, tá naqueles dias, né? Então a gente tem um pouco isso já meio que assim, e eu acho Sim. que há tanto o roteiro, quanto a atuação, quanto a direção acabaram reforçando muito, né, esse estereótipo machista na personagem. No personagem do Tony Ramos, que é a Helena, enfim.
E a sensação que eu tenho é que só o personagem masculino tem algo a aprender. Por isso que eu acho que essa premissa de empatia e de que os corpos se trocam porque um tem que aprender com o outro pode até ter sido a ideia do filme, mas ela é mal executada. Porque eu vejo a personagem da Helena muito mais... perfeitinha, ah, assim, parece que ela tem que ficar ensinando para ele sempre. E talvez por isso a personagem da Glória Pires, quando está no papel do Tony Ramos, ele tem até mais destaque, porque no final das contas é o personagem masculino aprendendo, né? Colocando aquele olhar mais sensível na campanha publicitária, aquele monte de coisa, e quando fica parecendo que a mulher, voltando ao que a Thalita falou, é o alívio cômico, no final das contas. Apesar de ser uma comédia, o personagem do Tony Ramos, enquanto Helena, ele é muito mais... Ele tem um lado cômico muito maior do que vice-versa. E aí entra todas aquelas questões...
Eu não vejo esse desequilíbrio, não. Acho que os dois têm.
Nossa, eu vejo super.
Só que eu acho que é isso. O machismo, ele determina muito mais aspectos negativos no Tony Ramos.
Super.
E é a coisa de achar que isso é engraçado, sabe? Tudo bem, a gente tá falando de um filme de 2006, que, tipo, essa conscientização, ela demorou a chegar, né? Mas, mesmo na época, é isso, é uma imagem da mulher muito esquisita, né? Que se tem, assim.
Demais.
Muito, e muito clichê, né?
Super.
Então...
Você vê que é tão clichê que tem um papel da sogra que odeia o genro e depois tem toda a redenção.
O que é a secretária do Tony Ramos?
Não, isso aí eu me recuso a falar.
Gente, aquela primeira cena da apresentação da campanha...
Essa aí.
Que imagina, aquilo nunca, jamais existiria hoje em dia. Nunca. Nunca existiria uma cena daquela.
Ainda bem, né?
Ainda bem. Mas é isso. Tipo assim, faltava ainda uma conscientização dos homens e das mulheres. Então, é um filme que eu acho que marca muito essa falta de respeito pela mulher mesmo, sabe?
Eu estava pensando um negócio aqui sobre o que a Mila falou lá no começo, o negócio da motivação, e eu estou revendo aqui, eu acho que eu concordo com ela que apesar de existir a motivação dessa coisa da troca de corpo, ela realmente foi muito mal executada. Porque você tem uma cena que marca muito isso, que é o churrasco. Eles estão trocados. A Helena é o Cláudio é a Helena, mas cada um vai ficar no seu grupo original. Eles não se importam em tentar ficar no grupo, eles tentam ficar nos outros grupos e tentar fazer parte e continuar fazendo as mesmas piadas, continuar fazendo os mesmos comentários. Eles não tentam entender, vivenciar e perceber aquilo quanto um aprendizado. Então é realmente...
Nossa, e tem uma coisa no roteiro que eu acho horrorosa, porque na hora que a Glória Pires, a Helena, não, a Helena não, o Cláudio, no corpo da Helena, se junta com as mulheres, quando termina o filme, ele tá caçoando das mulheres com a mulher, com a Glória Pires.
Assim que eles estão no carro.
Tipo, então é muito pior, sabe?
Que a mulher não faz sexo não sei quanto tempo lá com o cara, né? É bizarro. E a hora que o Cláudio no corpo...
Sororidade não existe.
Zero,
Na hora que o Tony Ramos cai na piscina lá...
Nossa, cara, que cena horrorosa.
Aquilo lá. Não, é um erro. E é muito louco, assim, voltando para o que a Bruna falou, rever alguns filmes, eu acho que estraga toda a memória afetiva, porque eu já... Falei de vários filmes de podcasts anteriores que a gente assistiu.
Não, tá sendo um por episódio. Aliás, esse episódio foi o que teve menos filmes que eu gostei.
Não, e é isso também. Eu acho que essa tomada de consciência que existiu ali depois de 2010 e que em 2016 estoura mesmo e a gente meio que cristaliza essa conscientização, ela fez muita coisa ficar muito datada.
Sim.
Porque essa coisa da representação da mulher, ela muda muito depois disso.
Talvez se o filme fosse feito agora, sei lá, 2012, ele uns 5 anos depois, ele seria totalmente diferente.
Não sei. Porque é a parada da tradição, né? Da coisa que está incrustada na gente. Eu vi um filme esses dias que chama...
Não, mas pelo menos o cuidado...
Socorro, Virei Uma Garota. Ah.
É brasileiro.
Socorro, Virei Uma Garota.
Com aquela menina do Porta dos Fundos, né?
É, que esqueci o nome dela. Mas ela é um cara que se transforma em uma mulher. Não é um filme de troca de corpos, mas é aquele coisa de que quando a pessoa vai viver uma outra experiência num outro corpo, numa outra realidade ou num outro tempo. E aí ela troca de corpo. É a mesma coisa do cara dentro do corpo de uma mulher e, tipo... Ai, meu Deus, tô gostosa. Sabe aquelas coisas assim? Nossa, como eu sou gostosa.
Tem peitos.
Ai, tô com cólica. Mano, você fala, caraca,
então
velho.
Então retiro o que eu disse.
Tempo, mas isso se mantém, sabe?
Entendi.
Tá, então vamos passar para o próximo?
Acho que já dá, puxa aí.
Nosso próximo filme é o Sexta-feira Muito Louca.
I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby.
É um filme de 2003. Na verdade, é uma refilmagem, né? Esse filme é um filme de 74, eu acho, com a Jodie Foster. E aí é uma refilmagem desse filme com a... de 76. Com a Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan. Na época que a Lindsay Lohan ainda era uma pessoa controlada.
Pessoa sã.
É um filme do Mark Waters. E é um filme... Eu acho um filme super divertido. É um filme bem aquele estilo Sessão da Tarde, né? Tipo, não a nossa Sessão da Tarde, mas é uma Sessão da Tarde dessas novas, dessa nova geração. É, mas é bem esse estilo de filme família, de uma coisa leve, divertida...
Super.
E é isso, assim. O que você achou, Thalita?
Ah, eu acho que ao contrário do primeiro, esse é bem divertido, assim, que eu acho que você tem essa coisa do conflito de gerações, né? E aí eu acho que é uma coisa muito mais bem explorada. Mas eu acho que o filme, ele tem um pouco essa coisa que eu acho que todo mundo se identifica, de uma certa forma, porque todo mundo foi adolescente. E é difícil, às vezes, a gente imaginar que a nossa mãe também foi adolescente. Então, ela também teve, né, um momento. E aí a gente tem muito essa coisa realmente de julgar as mães, os pais como um todo, pela forma como eles querem que a gente viva a nossa vida. E aí eu acho que ele traz uma, de uma certa forma, assim, uma leveza, traz bem forte essa coisa do que a gente estava falando. Da proposta, do propósito, né? da troca de corpos, do que elas tinham que fazer para destrocar, e no caso deste filme isso fica muito claro. Eu achei muito divertido rever algumas coisas assim, do ponto de vista de tecnologia, a coisa dos telefones, e umas coisas que você fala assim, gente, isso foi, não tem tanto tempo assim que isso aconteceu, mas realmente parece que foi, né, uma eternidade atrás, como as coisas mudaram. E uma coisa até que eu comentei com as meninas no, quando eu estava assistindo o filme, eu falei, gente, é muito, tipo, aquela época, Avril Lavigne, que todas as menininhas davam uma gravata e queriam ter uma banda.
É muito grande.
É muito.
É.
Mas, gente, o colarzinho no pescoço.
A coleira, né?
Mas a coleirinha.
Isso voltou, né?
Voltou, minha sobrinha de 19 usa isso ainda.
Uma coisa que eu gosto muito desse filme é porque eu acho que tem uma química muito perfeita entre a Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan. Elas funcionam muito bem juntas, assim.
E o irmãozinho também.
É, a atuação dele é maravilhosa, né? Por sinal, eu fiquei até esperando depois para ver nos créditos o nome do menino, para saber se... Gente, será que esse menino virou alguém que hoje eu conheço e eu que não sei que era ele? Mas não me chamou atenção. Não sei nem se ele fez mais coisas assim. Fez, Cecília?
Ele faz televisão e de filme também. Ele tem um filme esse ano, que é o Dinner in America. Fez o Jovem Kieslowski, o dono da loja. Então, assim... Mas não é uma carreira, meu Deus do céu. Fez o Lobo Adolescente também, dois episódios. Mas são episódios em séries. Assim.
Lobo Adolescente?
Uhum.
Seria o Teen Wolf?
É o Teen Wolf.
Adoro essas traduções.
Essas traduções são muito escrotas. Ele fez o Lobo Adolescente.
É tipo Pequenópolis do SBT, gente. Não, nunca vou me conformar com isso.
Pequenópolis? Não.
É, Smallville.
Mentira que é Pequenópolis.
Juro por Deus.
Ai, senhor.
Vou arrumar o trailer e vou dar para Cecília colocar no canal do Cenas um dia lá no Twitter para vocês verem.
Mila, e você, o que que você acha do filme?
Então, seguindo o que eu tinha falado, que o problema não é a ideia, é a execução, a atuação e direção, eu vi o Se Eu Fosse Você antes e logo em seguida assisti o Sexta-feira Muito Louca. E é isso que você falou. Cara, assim, além de Zane Lohan, tinha uma tarefa muito mais difícil, porque ela tinha que retratar uma mulher mais adulta. E assim, a Jamie Lee Curtis, rainha, meu Deus, como faz diferença você trabalhar com atrizes boas, né? E o cuidado, a gente estava falando em questão de ser datado, esses filmes serem mais ou menos contemporâneos, vocês percebam o cuidado do roteiro de não infringir
Super.
determinadas coisas que podem se tornar polêmicas, do noivo da mãe beijar a Jamie Lee Curtis, mesmo sendo um corpo de uma mulher adulta, mas ali era uma adolescente, entendeu? Enquanto o filme nacional, foda-se, vamos falar tudo, porque a sensação que eu tenho é assim, o que vale é a risada, entendeu? E não a preocupação.
Mas é um pouco da coisa do pastelão, né? Aquela ideia de que a comédia ela tem que ser aquela comédia da sacanagem, do sabe? E quando você pode ter a sutileza assim da comédia. Eu acho que tem cenas muito boas assim da Jamie Lee Curtis, principalmente, que pegou muito bem. Tem umas até que ela faz umas caras mesmo, umas expressões que você chega a lembrar da Lindsay Lohan. Mas você se diverte com as cenas e sem precisar ser uma coisa que seja escrachada,
Exagerada.
que parecendo esquete, né? Que eu acho
Sim.
que volta um pouco essa coisa que a gente falou no episódio do Cinema Nacional, que é a coisa da esquete, da comédia como esquetes. E eu acho que nesse caso é o que a Mila falou, assim, né? Ele consegue acertar sem precisar fazer isso.
É, para mim o que foi determinante assim aquela cena, porque no seu tudo bem, eu entendo que aí você tem uma mudança de gênero, é uma coisa talvez seja um pouco mais complexa. Mas até na hora das trocas de roupa, de estilo, cara, você vê, é o que você falou, é a sutileza, é uma coisa mais elegante, a Jamie Lee Curtis vai cortar o cabelo, nada fica over, nada.
Estavam falando assim da atuação mais da Jamie Lee Curtis, mas é uma pena como a Lindsay Lohan se perdeu, porque ela era uma atriz assim também super bacaninha assim. Tinha um caminho bom. Ela sendo a mãe, mandona, assim, aquela coisa toda super autoritária, super quadradona, ela é muito legal, gente. Ela fica uma adolescente, assim, que não entende nada de nada da vida dos jovens, né? Ela não entende a dinâmica, ela não entende nada. Ela é muito boa também, muito divertida. E cria umas situações cômicas também. Sem ser tão escrachado como a Thalita falou antes, super mais pontuadas, assim, o conflito que ela tem com os amigos, os professores, eu acho ela super boa. Pena que a menina deu uma
Pirada.
desencarnada fortíssima aí, porque ela também faz Operação Cupido, que é um pouco antes desse, também é super legal, e aí
Um
depois
pouco antes, não, né?
bem antes, uns 5, 6 anos antes, ou 10.
Ela era uma criança, né, na Operação
Depois
Cupido.
ela vai perdendo o ritmo assim profundamente, uma pena.
Não, eu acho que a Lindsay Lohan, ela sobrevive bem, tipo, bastante tempo até. Porque ela faz aquele Confissões de um Adolescente em Crise, que é muito bom. Ela faz o Meninas
É
Malvadas, que ela é
muito bom.
ótima.
Quando que é a virada,
Lembro.
Cecília?
Ah, é lá para 2006, né? Eu acho que quando ela faz uns 16.
Não, acho que ela fez aquele Eu Sei Quem Me Matou. Acho que dali ela vai.
Não sei.
Eu não sei que filme é esse.
Nossa, Eu Sei Quem Me Matou é hilário, Thalita. Precisa ver.
Esse filme é tre...
Esse filme é
Nossa, esse filme é
bizarro.
bizarro. Não veja não, Thalita.
Mas é isso, eu acho que a coisa, quando ela chega no Eu Sei Quem Me Matou, ela já está muito drogada.
É 2007.
Então, ela já chega lá, ela já está nessa onda, entendeu? Mas ela era uma grande atriz, assim.
Sim,
Acho que ainda
ó.
é. Quando ela consegue, ela fez Elizabeth Taylor esse tempo aí para
Ela
trás.
tá fazendo uma série agora.
Uma atuação bem boa, assim, sabe? Mas é isso, tipo, ela meio que se perdeu. E eu gosto muito da postura corporal dela. Eu acho que ela super, super entrega bem a mãe, sabe? Assim, tipo, ela tocando guitarra no palco é sensacional.
Ela como a mãe, né? Tocando a guitarra, tipo. É muito bom,
Então,
felizinha, assim.
é esse negócio do corpo que a Cecília fala. Ela é super, quando ela é ela mesma, ela é super cheia do remelejo e tal. E aí ela vira de Emily Kurtz, ela automaticamente fica aquela coisa travada, assim. Ela não consegue. Ela parece que as articulações dela são todas quadradas, não tem nada ali que é flexível. É muito, muito boa essa cena especificamente.
E tem o outro lado que é igual também, né? A Jamie Lee Curtis, ela meio que se entrega para uma realidade adolescente, assim, né? E você percebe isso corporalmente também. Eu acho muito
A
legal
cena.
o trabalho de corpo do filme, assim.
Não, tem a cena do carro que o noivo dela tá indo levá-la pro trabalho, né? E ela o jeito que ela fala com ele, que ela bota os pés no banco, e tem uma hora que ela olha para ele com a mesma cara de reprovação que a Lindsay Lohan olha para a mãe durante o começo do filme, né? Então você vê também essa entrega dela. De ter absorvido assim também as caras e bocas da Lindsay Lohan para poder fazer.
Quando ela tá, a Jamie Lee Curtis está meio que paquerando com o menino lá, o garotão, ela também fica com aquela coisa assim, ai, meio boba, meio apaixonada. Gente, é muito boa. E falando, tipo, todas as gírias de todas as bandinhas de punk barra grunge que eles curtem. Ela, cara, ela é uma atriz também realmente muito boa. Elas, como vocês falaram no início, a sintonia delas duas é um negócio impressionante, como deu muito certo, muito
Deu
certo.
muito certo. Elas são ótimas juntas, ótimo. A integração das atuações, assim, é incrível. É química, né?
Total.
Existe.
Sim. E o diretor conseguiu super controlar e dosar as saídas cômicas das duas. Ficou muito bom. O filme é muito equilibrado no geral.
Sim. E ele também é o diretor de Meninas Malvadas, né? E ele dirige um filme que eu gosto muito com a Reese Witherspoon e com o Mark Ruffalo, que ela tá em coma.
E se fosse verdade?
Isso,
Ah, o do
spoiler.
escrito.
É, spoiler.
Por que
Então, assim,
spoiler?
ele.
Porque é o spoiler
Porque,
mó do
sim,
filme.
é super spoiler. Então,
Nossa.
ele
Do
faz muito
coma?
esse filme.
É.
A gente não sabe que ela tá em coma desde o início, né?
Não.
A gente acha que ela é um fantasma no início?
É.
Ai, até o final do filme.
Eu não sabia. Na minha cabeça, a gente sabia que ela tava em coma desde sempre.
Eu nem lembrava
Não.
disso, agora nem vou poder mais rever o filme porque eu não vou mais ter surpresa, troca.
Ah,
Mas
não, mas o
continua.
filme é ótimo, pode rever.
Eu
Fala,
gosto muito
Cisco.
também. Não, é isso. Ele fez a Crônica de Spiderwick também. Ele é um diretor que tá muito nesse universo infantil, juvenil, assim. E esses filmes mais família, né? Esse esquema meio Disney de fazer televisão. Televisão e cinema, né? Mas é bem bom, assim. O diretor, para esse gênero, ele funciona muito bem.
Como a Cecília citou, que esse filme é um remake, é super interessante também ver o remake, porque é com a Jodie
Jodie
Foster,
Foster.
super jovenzinha, adolescente. Ela joga aquele joguinho lá americano do taco, que é tipo um hockey na grama, tem muitos conflitos com a mãe, é super engraçado. E você vendo ela com aparelho, muito, muito novinha, acho que ela devia ter uns 15 anos, é uma experiência
Qual que é o
interessante
nome?
também. Eu acho
Sexta-feira é muito louca
essas
também.
tem o
O
mesmo
nome é o
nome
mesmo.
mesmo, Freak Friday.
Mas aí
É.
o nome em português é Se Eu Fosse a Minha Mãe.
Ah, isso é que eu não sabia. É de 76, né? É
Com a Bárbara
muito
Harris.
divertido. Isso.
A mãe é a Bárbara Harris e a filha é a Jodie Foster.
Vou pesquisar para ver se eu acho para assistir.
É muito divertido.
É bem legal.
E a Barbara Harris é maravilhosa. E tem a mesma coisa do irmãozinho mais novo. E a ligação entre os dois é super legal.
Mais alguém quer falar alguma coisa do filme? Ah, eu quero falar uma coisa da Britney Spears.
Não.
Amo a versão da
Fale.
Baby Hit Me One More Time. É,
Sim.
tem.
Hit me, baby, one more time.
Hit
É.
Me Baby One More Time.
Não
Adoro. Aquela hora que ele
é.
tá cantando na janela.
Nossa.
Que a Lindsay Lohan sai e dá tipo. É muito boa essa
Muito
parte,
bom. É a parte
cara.
que eles estão no barco.
Aliás, a trilha sonora desse filme é muito boa.
Uhum.
Tem muita coisa legal. E aí a gente vai para o momento que a Mila mais aguarda. Todo domingo tá ela esperando esse momento com muita muita vontade, muita boa vontade, né, Mila? Que é o momento Tio Nick.
If I didn't love you so damn much, I'd have to kill you, bro. You don't even call me bro.
Eu queria dizer que a Mila, não só ela espera ansiosa pela gravação, como toda vez que a gente vai discutir a pauta dos próximos podcasts, a Mila entra em pânico já, porque ela já, hoje, né, ela já vem. Antigamente ela ainda questionava, assim, ai, não, mas vai ter, tem que ter, né? Agora ela já sofre do tipo, ai, meu Deus, tá, e o tio Nick, o que que vai ser?
É, eu já tô usando a premissa do podcast, né? Já tô tendo empatia aqui, já que tem que ir, não vamos mais ficar discutindo. Aí vamos ver.
Não, inclusive porque os nossos ouvintes mandam recados para cá falando que se divertem muito com o momento Tio Nick. Então, é aceitar ou aceitar. E o filme do Tio Nick é uma troca de corpo meio bizarra, mas é uma troca de corpo, é uma outra face.
I don't know what I hate wearing worse, your face or your body. So why don't we just trade back?
You can't give back what you've taken from me.
Oh well, plan B. Let's just kill each other.
Um filme do John Woo, de 1997. O filme tem Tio Nick e John Travolta. John Travolta é um policial super certinho, super direitinho, super na linha. E o Tio Nick é um maluco, um bandido maluco, super histriônico, super exagerado. É o Castor Troy e o Sean Archer, né? O John Travolta é o Sean. E o Nicolas Cage é o Castor Troy, irmão do Pollux Troy, ó, a pegadinha das estrelas. E aí, o que que acontece? O Castor põe uma bomba em algum lugar da cidade, uma bomba que vai matar uma galera, e morre, né? Ele morre não, ele entra em coma, mas a galera acha que ele tá morto, que ele não vai acordar mais e tal. E aí o Sean, o John Travolta, que já tem uma história de vingança e de mágoa e de rancor com o Castor, vai e faz uma experiência de trocar a cara com ele e assumir o lugar dele para tentar descobrir onde está a bomba com o irmão Pollux. Essa é a trama do filme, é o plot do filme.
Cara, eu só queria falar uma coisa. Sempre tem que ter uma bendita de uma bomba nesse filme. É uma coisa surreal. É sempre uma bomba que vai acabar o mundo. Mas tudo bem, continue.
Essa não vai acabar o mundo.
Sei lá, mas sempre vai. É sempre. Porque assim, o outro lado da florzinha do foguinho lá, que eu já nem me lembro o nome desse filme lá, qual que é, Bruna? O que aparece 200 de
Vidente.
dente, era uma bomba, uma desgraceira de uma bomba que teve que catar um homem lá no cassino, um cara que só conseguia ver as coisas 2 minutos, mas tinha que ser ele.
Mas, Mila, você não entendeu. É porque o Nicolas Cage, ele está predestinado para salvar a humanidade. Ele veio ao mundo para isso.
Traz ele aqui para o Brasil. Tem uma bomba ambulante aqui, precisa ser desarmada.
Ele não vai desarmar essa, queremos que estoure.
O cara troca de cara sem cicatriz, faz lipoaspiração, faz transplante de pelo do peito, entendeu? De cabelo, e a parte que te incomoda é a bomba?
Mas é porque olha o quanto ele precisou, olha
A bomba é a
o sacrifício.
parte mais sensata do filme, é a bomba. Gente, até tentaram achar um carinha meio parecido ali, assim, um pouco do biotipo, mas, gente, é uma forçação de amizade, assim. Fortíssima!
Esse é o problema. É sempre desproporcional a doação que o personagem dele precisa fazer. Não que estourar uma bomba assim, porque... Caraca, mano, só tem essa pessoa no mundo, sabe? Mas tudo bem. Falem aí o que vocês acharam do filme, eu quero...
Não, então, olha que coisa louca. É um filme totalmente fantasioso e real, né? Tipo, nada ali faz sentido. E sabe uma coisa que me incomodou muito? O pessoal passando coisa no cabelo. Eu falei, gente, a pessoa tá sem cara. Quem que vai mexer no cabelo nessa hora?
E que negócio no cabelo?
Tipo tinta.
Então, na hora que eles estão sem cara lá, aí... O pessoal vai alisar o cabelo do John Travolta. E aí, tá passando um produtinho assim. Enquanto ele tá deitado na maca sem cara.
Gente, mas
é bizarro. É bizarro.
Você tá preocupada com isso? Eu tô preocupada com a mulher que não conhece o pinto do marido, gente.
O que me incomodou foi que na hora que ele acorda, que ele tá sem cara, isso o Nick, né? O Castor. Uhum. Na hora que ele acorda sem cara... O que, que ele vai fazer? Ele tá sem pele, né? Assim, ele não tem. Ele vai fumar um cigarro.
É.
A hora que ele bota o cigarro, eu fiquei assim, vai grudar tudo, tipo. E o cara sem cara, e ele vai, tipo. Não, gente, sério, tem muita coisa errada nesse filme. E o pior, que eu gostava desse filme. Quando eu assisti, eu era uma adolescente que gostava.
Eu amava esse filme. John Woo, assim, olha, o senhor.
Exatamente. Esse foi um filme que foi muito, assim, tipo, como é que a gente falou? Decepcionante.
Eu acho que a gente trocou de corpo. Se tem, eu acho que é o filme de todos que a gente já falou que é o que eu mais gostei até lá. Tirando Cidade dos Anjos, que é outra... É uma conversa que a gente não está preparada para isso.
Isso aí é mais uma prova de que a Mila não entende nada de Nicolas Cage.
Não, é mais uma prova que ela é do contra.
Não sou! Entendeu? Eu falei.
Quando a gente falar que gosta, ela fala que não,
não
gosta.
Não, mas ela não tá do contra totalmente, não, que eu continuo gostando do filme. Então, gosto bastante.
O que, que eu falei fala hoje? Assim. Que foram os três filmes que eu acho que foram os mais suaves de assistir, assim, que eu não tive nenhum
hoje
problema.
Hoje a Mila tá atacada, e eu gosto. Hein?
Não, e eu vou falar uma coisa. Tem uns podcasts aí que a Cecília sempre fala que o problema, né? Como se só fosse esse o problema do Nicolas Cage, é o diretor, se tem um diretor. E eu concordo. E assim, eu, assim, talvez a minha, não é implicância, mas o meu não bem querer tão aguçado que nenhum de vocês em relação ao Nicolas Cage, consiste no fato de que eu não gosto muito de filmes de ação, esses filmes tiro, porrada e bomba. Aliás, quem souber quantos tiros foram dados nesse filme, porque numa arma, a quantidade de tiro que sai é um negócio surreal. E eu nunca vi aquele cinto lá de repor. Mas tudo bem, beleza. O que, que é um
cinto?
Tem
uma cena que o John Travolta tirou onda meia lá até.
É, mas o que, que é a quantidade de tiro depois de tudo que Thalita falou, né? Do cara.
É, o de menos aí, você se preocupa com os detalhes errados.
Mas isso não me incomodou, é isso que eu tô falando. E assim,
ela curtiu,
eu gosto
o filme.
Dos filmes do John Woo. Eu consegui entrar naquele universo, entendeu? E me diverti durante, sei lá, as 2 horas de filme, até porque tem um porém. Eu acho de outra volta. Não tão bom. A Cecília até me convenceu. Não acho ele péssimo nesse filme. Que eu acho que ele se esforçou. Mas ainda acho a atuação do Nicolas Cage melhor, gente.
Muito melhor.
O que é do John... Muito
mas
melhor.
Muito melhor. Do John mas, olha, tem que deixar filme, isso aí... Né? Thalita, na edição você repete esse trecho da Mila várias vezes. Várias.
Vamos combinar que o John Travolta não é um bom ator.
Não,
sim.
Mas ele...
Pelo menos é a minha opinião.
Não, não é, mas nesse ele filme ele rende. Bom. Como rende no Tarantino.
É, eu acho que nesse filme ele rende porque o personagem do Nicolas Cage, o Castor Troy, é extremamente afetado, assim. Né? Ele é escandaloso, ele grita. Então, o John Travolta, querendo ou não, quando ele tá como o Castor Troy, né? Como se tivesse trocado lá o corpo, a cara, ele reproduz essa afetação. Então, querendo ou não, a gente tem uma entrega um pouquinho melhor. Mas tem vários momentos assim que você fica...
O Sean Asher...
A trilha sonora é que te diz, entendeu? Se tá sendo, tipo, ação, aventura, se mistério, suspense, momento de diversão. Aí você vê a trilha sonora para saber o que tá rolando. Porque a cara dele fica aquela cara parada.
O Sean Asher, essencialmente, é muito chato. Um personagem chato pra caramba. E enquanto, enquanto ele está sendo o antes da troca, nossa, ele é insuportável. E aí depois que rola a troca, aí o John Travolta até entra numa vibe assim mais legalzinha. Mas o Nicolas Cage é pico o filme inteiro. É outra história.
Não, eu acho que para mim uma grande cena é quando ele chega na prisão e ele tem que convencer que ele é o Castor Troy. E tipo, você vê o conflito na atuação, né? Que é a coisa do... Sim. Eu não sou essa pessoa. E ele incorpora muito bem o John Travolta insuportável do começo. Tipo, aquele personagem super chato, que é um personagem super chato.
Nossa, demais.
Eu acho que ele vai muito bem nesse filme. Eu gosto do filme, não sou que nem vocês que acham que o filme... Assim...
Não. Como é que eu achei o filme horroroso? Desculpa, não foi essa intenção que eu tive. O que eu disse é que foi uma decepção, porque quando eu assisti o filme, eu achei o filme realmente muito bom. Então, eu tinha uma ideia na minha cabeça de que o filme era muito bom. E quando eu assisti agora, eu achei várias coisas mais, assim, entendeu? Que dá aquela... Mas essa cena, por exemplo, do presídio é muito boa. Porque eu acho que, inclusive, o Nicolas Cage, nessa cena, ele consegue passar uma coisa muito legal quando ele começa a agredir o outro lá, que depois é o que ajuda ele a fugir. Ele consegue passar uma coisa que é essa coisa do Sean Archer, dessa coisa do cara bonzinho, o cara certinho, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, quando ele começa a bater no cara, ele traz uma certa, assim, uma coisa meio de quem tá extravasando também ali, sabe? Que eu acho uma cena foda. Acho também quando ele vai contar pro Pollux, que ele vai tirar a informação do Pollux e ele entrega que ele, na verdade, é o Sean Archer. Também a atuação do Nicolas Cage, para mim, ali é ótima, porque ele traz a arrogância do Sean Archer, assim, quando ele tá falando e tal. Então, eu realmente acho que é uma atuação muito boa do Tio Nick. Não é porque a gente gosta dele, porque esse é o momento Tio Nick, entendeu?
Mas nada se compara à Cidade dos Anjos. Fala aí, Thalita, assume. Depois de Cidade dos Anjos, o face-off ficou horrível.
Ô, Cecília, eu continuo gostando também do filme, mas eu achei a pegada meio do brega muito, muito mais evidente do que quando eu tinha visto da primeira vez, da memória que eu tinha do filme, assim. E ele é muito, muito isso. Tem umas cenas, assim, extremamente bregas, assim, meio...
Mas o John Woo é brega, né?
Super! Quando ele tá lá, quando ele vai lá se despedir da mulher... Quando, pô, a cena final do filme, que ele adota a criança e fala assim, porra, meu, tem várias coisas, assim, e isso tirou um pouco daquele brilho que o filme tinha para mim, mas eu ainda acho divertido, eu ainda curto muito esse escrachado do Nicolas Cage, só não é tão bom quanto eu lembrava que era. Aliás, a gente tem que começar a escolher uns filmes mais atuais para eu parar de desgostar dos filmes antigos com esse podcast, viu, gente?
É difícil, né? É difícil isso. Mas uma coisa que eu gosto muito no John Woo é justamente essa coisa quiche dele, essas coisas exageradas, essa coisa brega mesmo, né? Tipo a coisa das pombas brancas,
nossa,
no vermelho.
Nossa, a cena daquele...
Mas ele é esse cara que constrói essas cenas exageradas.
A cena do tiroteio no hangar dos aviões lá. Meu Deus, que breguice! Eita, pô!
Super brega.
Mas aí...
Mas o John Travolta, talvez eu também... Uma das coisas do filme é que eu acho que quando eu assisti alguns anos atrás, eu acho que eu tinha um respeito um pouco maior pelo trabalho do John Travolta.
Verdade.
Como ator. E me incomodou muito mais, assim, confesso para vocês, me incomodou muito mais ele, assim, a atuação dele, a cara dele, enfim.
Ai, John Travolta nunca me enganou, nunca.
Ele também faz um filme tosco de um anjo, que é pior do que Cidade dos Anjos, olha aí.
Pior do que Cidade
Bem
dos Anjos,
pior.
Sem dúvida.
Um anjo em minha vida?
Michael, anjo sedutor. Ó!
Eu lembrava que tinha uma coisa assim,
uma bela posta. Como anjo,
Nicolas
Cage...
Ele sai ali de... Né, ele sai de... do Pulp Fiction E meio que ele vai encarrilhando coisas que já são fracas, né? Aquele fenômeno. Que filme pavoroso, ele tá horrível.
Nossa, o fenômeno filme. É muito ruim.
Nossa,
e
é
a
péssimo.
Gente acha pois que é. Foi o Nicolas Cage que perdeu a aposta. Ó, acho que não, hein?
E ele fez aquele A Cor da Fúria, onde o mundo é dominado pelos negros. Sabe?
Ah, sim.
Também ele muito fraco.
Não, é, ele...
Ele comigo nunca rolou, nunca rolou. Tipo, nem... Eu adoro Olha Quem Está Falando, eu sei que é uma falha.
E Grise,
mas eu gosto
você não gosta
muito.
De Grise?
Não.
Nossa, Grise é bem...
Acho chato.
Eu também nunca gostei.
Desculpa.
Vou falar isso aí, desculpa, para quem estiver ouvindo, mas é, nunca foi...
Mas assim, não é que eu não gosto, odeio, mas... Não é um filme que, nossa, vamos ver Grise.
Ele é razoavelmente bom no American Crime Story, que ele é o advogado.
Sim, não, ele tá muito bem no Pulp Fiction. Mas é isso, né, gente? Tipo, a direção, ela faz milagres.
Sim.
Que é o que a Mila tava falando.
Não, e falando em direção, assim, eu já comentei isso algumas vezes. Eu não tenho aquela coisa determinista. Eu gosto muito dos diretores e dos filmes que não têm a pretensão de ser maior do que aquilo que ele se aventa a ser. Então, quando você falou do John Woo, que ele é aquilo lá, eu acho que é isso que para mim é o barato do filme. Eu já sei o que eu vou ver. Sabe?
Eu não lembrava disso, entendeu? Dessa pegada John Woo bregona de ser, por isso que acho que me surpreendeu.
Então, assim, eu cheguei, fui lá assistir, então até esses exageros que a Thalita falou, tipo, eu assinei o contrato, sabe? Eu sabia que aquilo ia acontecer, mais ou menos isso, entendeu? Então, depois, o que me irrita é aquele filme que, tipo do Presságio, que você quer pagar de um filme super elaborado e vir com aquela coisa surreal, entendeu? Quando já começa o filme, que é aquela história do hangar, você já sabe o que vem. Não diga que você não foi enganado. Então, esse é o ponto. Talvez isso, por isso que eu tinha me divertido muito com o filme e tenho zero problemas. E acho, assim, gosto muito da atuação do Nicolas Cage pelos motivos, o mesmo motivo que eu gosto do filme. Porque são coisas despretensiosas. E aí eu acho que ele fica até mais relaxado de fazer os papéis, do jeito que ele acha que ser, ao contrário do John Travolta, que é péssimo. E a mulher dele também. Nossa, que é uma atriz maravilhosa, mas nesse filme também.
Nossa,
tá
ela
toda
é um suco de chuchu mais puro.
Nossa,
eles dois, total. Né? Aliás, que casal. Oh.
Que casal xoxo.
Mas sabe uma pessoa que eu adoro no filme? O Alexandre Nivola.
Que é o
Paul Troy. Eu gosto dele, eu costumo gostar dele nos outros filmes. Mas eu gosto muito do abobalhadinho, que não é abobalhadinho, né? Assim, tipo, daquela coisa do doente e do dependente, do cara que não amarra o cadarço. Assim, eu gosto muito da atuação dele.
Ele é...
Eu posso só fazer uma parte que a Thalita, na semana, quando ela assistiu o filme, ela mostrou lá o fotograma da nossa querida Gina Jeschel. Tá na hora da gente também elevá-la ao status, né, de atriz das tosqueiras, assim, gente.
Não, mas ela nem tem uma filmografia que dá para falar muito, não, assim. Mas foi eu que mandei. Não foi a Thalita, não.
Foi a Bruna.
Ai, desculpa,
Bruna. O nome do homem é Alessandro Nivola, não é Alexandre. É Alessandro Nivola.
Você pegou o cara que nasceu na Itália e levou ele pra Suécia, tá tudo bem.
Não, ele é americano, só é filho dele.
Gente, eu descobri que tem uns 35 daqueles Sarsgaard, né?
Tem muita
porra,
gente.
Porra, é Mike Baldwin. E eu achei que isso era impossível. Não, eu descobri que tem o pai, tem uns três filhos, primo, irmão, tudo junto ali, velho. É gente para caramba. Desculpa, momento aleatório.
Sabe a Gina Jackson? Ela tem muita, muita coisa ruim, mas ela faz uns filmes muito legais também. Aquele Killer Joe é um puta filme.
Killer Joe é o do Matthew McConaughey?
É, e ela tá incrível no filme.
Aquele filme é muito perturbado, gente.
É. Não, ela não é má atriz, não, mas ela
é o dedo podre.
É o dedo podre, exatamente, gente. E banca.
Gente, a pessoa que escolheu fazer Showgirls, ela acabou com a própria carreira.
Exatamente.
Ela realmente tem umas passagens por filmes e séries assim que não são muito felizes. Mas ela entrega bem. É que é... perdeu a aposta e fez um filme toscão de cara na carreira, assim, aí não dá para levantar muito a bola depois.
Eu acho ela super profissional, gente. Você não vê, perdeu o rebolado em todos os filmes.
A Mila já exagera para defender o filme dela.
É, não é tanto.
Porque eu acho ela uma figura carismática, gente.
Eu acho que ela tem uma cara estranha. Nossa.
Foi isso, pessoal. Então, hoje a gente falou sobre troca de corpos, né? Falamos sobre troca de corpos, troca de rostos, troca de cabelos.
Cabelos do peito.
Cabelos do peito. E vamos ficar por aqui. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez, meninas. Muito bom estar com vocês, ouvintes. Esperamos vocês para a próxima. É isso. Tchau, tchau.
Foi ótimo, gente. Mais uma vez, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre filmes. Às vezes, não tão bons, mas até quando o filme não é bom, a gente se diverte. A gente se diverte também falando mal deles. Não deixem de conhecer, para quem ainda não conhece, de acompanhar, para quem já conhece, o site do Cenas. Todo dia tem conteúdo muito bacana por lá. cenasdecinema.com. Críticas, listas, acessem, compartilhem também. E as nossas redes sociais, inclusive no Instagram, agora tem live toda quarta e sábado, quarta 8 da noite, sábado às 4 da tarde. Não percam. Mandem também seus comentários, a gente está adorando receber mensagens com críticas construtivas, elogios, né? Só elogios ao Tio Nick até agora, tá, Mila? Não teve nenhuma crítica. E até a próxima, meninas. Beijo grande.
Sou eu. Deixa eu abrir aqui só para acompanhar aqui as coisas. Realmente, muito, muito bom até falar mal dos filmes, né, Thalita? Mas, como você disse, a gente se diverte. É sempre bom contar um pouquinho dessa história de filmes divertidos ou não que a gente assiste por aí. E eu gostaria de convidar vocês para visitarem lá as plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts. Estamos em várias. E ouvir os episódios antigos, a gente já falou de Pixar, DreamWorks, a gente já falou de cinema brasileiro, já falamos de Guilty Pleasure. Tem muitos episódios interessantes e legais para você ouvir lá. Até a próxima.
Opa! Valeu, meninas, aí pelo papo. Adoro, tô aprendendo cada vez mais sobre o Tim Nick. Espero que os ouvintes gostem tanto quanto eu gosto de fazer o podcast. Até o próximo episódio. Tchau!
E mandem suas sugestões de pauta. Pode mandar pra gente que a gente faz os temas aqui que vocês sugerirem. Tchau, tchau, pessoal!